de revelia e dos seus efeitos. Natural se afigura que, inexistindo impugnação aos embargos, o embargado seja considerado revel. E isso porque a revelia se caracteriza pelo estado objetivo da falta de resposta. A terminologia empregada pelo artigo 740, caput, em nada interfere com o fato de o embargado permanecer inerte perante a demanda. A ênfase da controvérsia recai, ao revés, nos efeitos que derivam desse. E, não obstante valiosas opiniões no sentido de ocorrer a revelia, com todas as suas consequências nos embargos do executado, comungo de entendimento diverso. É que, como consabido, a execução encontra-se alicerçada em título do qual emana uma presunção a respeito da existência do direito afirmado pelo exequente, presunção recaindo sobre o referido direito, iuris tantum. É bom recordar que a presunção também pode incidir sobre direitos e não apenas sobre questões de fato. Ora, a presunção a que aludo faz com que ocorra a inversão do ônus probatório na hipótese de ajuizamento dos embargos, não tendo o exequente embargado ônus de provar a existência de seu direito. Ao revés, o ônus da prova recai todo sobre o embargante executado. Não pode ser desconhecida a relação de prejudicialidade dos embargos com o processo de execução. Uma vez reconhecido o efeito primário da revelia, artigo 319 do CPC, nos embargos, o direito alegado pelo exequente seria infirmado como consequência de mera regra processual de ficção. Aliás, ao propor a ação de execução, o exequente já demonstrou de forma insofismável interesse em receber o seu crédito, sobre o qual paira, insisto em repetir, uma presunção relativa de existência, ou, como querem alguns, uma certeza relativa. Por tais argumentos, inadmito a possibilidade de ocorrer no âmbito dos embargos o principal efeito da revelia, que denomino de primário, previsto no caput do artigo 319 do CPC. Contudo, não vejo nenhum óbice de que nos embargos, por força da ausência da impugnação ou resposta, tenha incidência a norma esculpida no artigo 322 do Código de Processo Civil, circunstância que não afasta a presunção de existência do direito que sobrepaira sobre o título que dá suporte à pretensão executória deduzida. 3.7. Das matérias que podem ser veiculadas nos embargos. No artigo 745 e respectivos incisos do Código de Processo Civil, o legislador enumerou algumas das matérias que podem ser objeto de alegação nos embargos. Trata-se de dispositivo números apertos ou aberto, posto que nos embargos, exceto nos embargos na execução contra a fazenda, quando o título for uma sentença ex vi do artigo 741 do CPC, o executado poderá aduzir qualquer matéria que poderia articular como defesa em processo de conhecimento. A cognição nos embargos do executado é desta forma ilimitada ou plenária no plano horizontal, por ser possível ao embargante suscitar qualquer matéria. É normal que tal ocorra, uma vez que o título executivo extrajudicial não possui a segurança ou certeza projetada por um título executivo judicial. Não é por outra razão que na impugnação, na fase de cumprimento de sentença, só poderão ser alegadas as matérias relacionadas no artigo 475L do CPC. A Lei nº 11.382, de 2006, ao que se vê, trouxe importantes inovações no sistema da execução por quantia certa contra devedor solvente, modificando sobremaneira os embargos do executado, com a finalidade de otimizar o processo de execução, tornando-o um instrumento capaz de conceder ao exequente jurisdicionado, de forma célere e racional, tudo o que ele tem direito, ou seja, a satisfação plena de seu crédito. Em breves linhas, sem a intenção de exaurir o tema, apenas com o objetivo de lançar algumas reflexões, foram abordadas algumas das mudanças que atingiram os embargos, as quais reputo de maior magnitude. Dentre elas, como foi visto, pode ser mencionada?